Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade de Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Graça Carvalho, uma antiga estudante de Engenharia de Sistemas Informática. A Graça completou depois o mestrado em Sistemas Distribuídos Móveis e agora está prestes a completar um doutoramento em Informática já em Londres, cidade onde vive e trabalha. A antiga estudante integra agora o Departamento de Informática da University College London. Enquanto estudante da Universidade do Minho, esta alumna participou na montagem da RSCN, a primeira rede internet em Portugal, fez a primeira configuração de um encaminhador de tráfego de internet usando um protótipo da Cisco, uma das empresas onde trabalhou. Na Cisco, integrou também o Departamento de Novas Tecnologias, onde trabalhou com universidades de todo o mundo. Em Londres, voltou ao mundo universitário para ajudar o University College London a ligar-se ao mundo empresarial. Graça, antes de mais, bem-vinda à Rádio Universitária. Eu começo por lhe perguntar se desde cedo foi traçando o seu percurso de forma a construir esta carreira internacional ou se foi o acaso e a vida que a levaram até Londres.
Olá, Diana Viva. É um prazer falar consigo hoje. Mas as coisas na vida às vezes não são tão lineares e tão planeadas quanto imaginamos e acabam por ser um conjunto de opções que nos levam a um determinado percurso. Eu sempre trabalhei numa mistura do ambiente académico e ambiente empresarial e sempre fez parte do meu sonho acabar a construir pontes entre estes dois mundos. Por outro lado, o meu marido sempre teve o sonho de vir morar em Londres. Ele passou a maior parte da sua adolescência e juventude aqui em Londres porque tinham tios que moravam aqui. Então, pronto, numa certa altura, numa situação de mudança de vida, pôs-se este cenário e aconteceu assim de uma forma muito espinha. Nessa altura, a escolha foi há 5 anos, antes dos tempos de Brexit, e como nós temos 5 filhos e a parte da oportunidade de ensino e abrir um pouco os horizontes internacionais sempre fez parte das nossas ambições para eles, pareceu o momento certo para eles e para nós de fazer isto.
E atualmente eu gostava que nos explicasse quais são as suas funções em concreto para percebermos um bocadinho daquele que é o seu trabalho.
Eu sou diretora de alianças estratégicas do Departamento de Informática. O Departamento de Informática é o maior departamento da Faculdade de Engenharia da Universidade College London e tem mais ou menos cerca de 1.500 alunos entre o nosso undergraduate level, o nível de bacharelato e licenciatura, cerca de 1.000 alunos de mestrado e 300 alunos de doutoramento. Isto é o nosso departamento de informática. E o que aconteceu quando eu saí da Cisco, eu via terminar um projeto grande que tinha, que liderava na Cisco com a Universidade, com a UCL, e nessa altura a preparar o handover, não é? A passagem da pasta para outros colegas na Cisco, e ao falar com o reitor da Universidade da Faculdade de Engenharia, ele disse-me: Graça, que pena, mas pronto, vamos fazer aqui, preparar a pasta para deixar tudo alinhavado. E passado 5 minutos de eu ter desligado o telefone, telefona-me outra vez e disse: Graça, olha, por outro lado, é uma ótima ideia, porque é que não quer vir para cá agora então? E foi exatamente isto que aconteceu, não é? Foi eu desliguei o telefone, passado 5 minutos telefonou ele com esta perspectiva de poder fazer o mesmo trabalho, mas do outro lado. A ligar a universidade e a faculdade à indústria, e foi assim que isto aconteceu. Minha função é, como muito bem disse, é ligar a universidade à indústria de uma forma mais, mais pacífica, mais integrada, mais colaborante, e é um trabalho apaixonante.
E de que forma é que a passagem pela Universidade de Minho e pelo próprio curso ajudam neste trabalho atualmente?
Eu acho que é fundamental, porque uma das coisas que eu verifico é que eu tenho o léxico de computer science e de engenharia que me permite, de facto, desempenhar uma função que é uma função de gestão, mas percebendo o que os nossos académicos fazem e o que os nossos académicos dizem. E por isso, quer dizer, eu funciono um bocadinho como um dicionário tradutor, para um lado e para o outro, mas como eu percebo exatamente, quer dizer, percebo o que é que estão a fazer em Software Systems Engineer, o que é que estão a fazer em Robotics, estão a fazer em Cybersecurity, porque quer dizer, fiz esse percurso todo em inteligência artificial, porque tenho esse background desse léxico e consigo fazer essas pontes, não é? E acho que relativamente ao desempenho e às funções que tenho, é fundamental, porque não é possível fazer a tradução da investigação para a comercialização, para o impacto, sem perceber o conteúdo do que se está a fazer. Por isso eu considero muito sortuda, porque nessa altura o curso de Engenharia de Sistemas e Informática era um curso de 5 anos, com imensas componentes, desde engenharia básica até passando por sistemas distribuídos, passava sistemas operativos, comunicações, simulação, base de dados, ou seja, nós tínhamos realmente, saímos com um toolkit muito, muito poderoso, não é? E isso ainda hoje, para mim, tem sido uma vantagem competitiva relativamente pessoas de outras áreas que talvez tenham uma visão da informática e do mundo de computer science muito mais restrito, muito mais limitado.
Que memórias guarda do tempo de estudante?
Memórias maravilhosas, acho que foram os anos em que eu fiz os amigos que fiz e que ficaram para a vida, não é? Os padrinhos dos meus filhos são gente da UEM, quer dizer, ainda de tal forma foram pessoas que nos marcaram. A nível do conhecimento e a nível das escolhas de vida na área da informática e nitidamente na área da internet, marcou o meu percurso durante 20 anos, por isso uma ligação muito, muito grande. E ligação maior é que foi aí que eu conheci o meu marido, não é? E num dia de cortejo académico, no mesmo dia em que o conheci, que me pediu em casamento. E pronto, e demorou depois 7 anos a convencer-me a casar, mas realmente foi assim, quer dizer, marcou-me para o resto da vida e ainda hoje dou graças a Deus por esse cortejo de finalistas e por esse enterro da gata fantástico no meu quinto ano. E que possibilitou isto tudo.
Graça, então sugiro que façamos aqui uma pausa na conversa para ouvirmos um tema que a faça lembrar esses tempos.
Bom, acho que para mim, aqueles tempos de Braga, lembram-me sempre músicas do Sting, não é? Porque nessa altura eram alturas em que toda a gente andava com os seus Walkmans e que toda a gente ouvia música do Sting. E para mim, If I Ever Lose My Faith in You, lembra-me tudo, não é? Lembra-me aquela época, lembra-me o meu marido, lembra-me tempos de ambições grandes em que nós todos queríamos mudar o mundo e tínhamos fé uns nos outros, acreditávamos que uns nos outros éramos capazes de fazer essa transformação.
Thank you.
ficamos com o tema escolhido pela convidada de hoje. Recordo que Graça Carvalho se junta ao Alumni pelo Mundo esta semana e temos estado a falar do seu percurso universitário e profissional. Graça, quando chegou a Londres, quais foram assim as primeiras diferenças culturais que a chamaram a atenção?
Eu devo confessar que algumas coisas para mim já eram conhecidas. A Cisco é uma empresa americana na qual eu trabalhei durante 20 anos, por isso o mundo anglo-saxónico para mim não era desconhecido. Fazia parte das minhas funções na Cisco, ligar-me e trabalhar com várias universidades em Inglaterra. Por isso houve ali uma certa entrada pacífica num país novo, num ambiente de trabalho novo, porque já muitas das facetas eram conhecidas. No entanto, há um certo protocolo e formalismo em Inglaterra, não é? Que é muito diferente, quer do ambiente latino do sul da Europa, em Portugal, quer do ambiente americano, que é muito frontal e muito direto, não é? Por isso, eu confesso, quer dizer, que demorou-me assim alguns meses a entender o protocolo e a linguagem e a maneira como as pessoas interagem. Por outro lado, houve também uma série de encontros, de constatações felizes, não é? As coisas estão extremamente bem organizadas, não é? Tudo está escrito e por isso não há desconhecidos para alguém que vem de um país diferente e que precisa de perceber o sistema financeiro, o sistema de educação, o sistema de saúde, a própria vida na local, não é? De municipalidades, etc. Por isso é tudo bastante fácil e imediato, não é? Tão fácil que a gente às vezes nem acredita, não é? Nós chegamos à nossa casa nova e no dia seguinte tínhamos uma carta metida pela porta: bem-vindo à sua nova casa, se quer renovar o seu contrato de água, luz e eletricidade, assine aqui e telefone-nos. E eu pensei: não, isto não pode ser assim tão fácil, não é? Não pode. Mas a verdade é que era, não é? Era pelo telefone e passado 10 minutos tínhamos água, luz, gás, tudo completamente a funcionar e resolvido. E pronto, por isso, novidades, diferenças, mas algumas coisas demoraram algum tempo, algumas felizes, felizes constatações, diria.
Como é que é um dia seu em Londres? Não, não no contexto pandémico, porque obviamente as nossas
Pois,
vidas foram todas
pois é.
alteradas.
É bastante diferente do que era em Portugal e dos meus anos da Cisco, porque nos meus anos da Cisco eu fazia mais ou menos agora o que é a vida de pandemia, não é? Que é trabalhava remotamente. Isto para mim é mais ou menos voltar ao que eu já tinha anteriormente. Mas enquanto tempo normal trabalhar na universidade é completamente diferente porque a minha função é interagir com pessoas, quer dizer, fazer, organizar reuniões entre académicos e empresas, é muito, muito participativa. E eu moro em Guildford, que é mais ou menos a 40 quilómetros de Londres, e por isso que tenho um comboio rápido, que demora 30 minutos, por isso o meu percurso diário é apanhar o comboio, esta jornada de 30 minutos que me permite começar a pensar no dia, organizar a cabeça, fazer um pouco de meditação, ou seja, para mim aqueles 30 minutos em que vou para lá e em que venho são muito importantes. Normalmente eu desembarco na estação do Waterloo, que é uma das estações principais de Londres, mas que está situada à beira do rio, num sítio maravilhoso, e eu atravesso a pé o Waterloo Bridge e vou a pé até à universidade, são mais ou menos 25 minutos, e também, quer dizer, permite-me fazer exercício e permite-me também, eu gosto do skyline de Londres, eu gosto daquele cinzento, daquela vida, não é? Daquelas pessoas todas, as cores, feitios e idades, quer dizer, aquilo faz parte de sentir Londres um pouco, andar pelas ruas. E depois o dia é ocupado com 10 horas de reuniões e de andar para um lado, andar para o outro e falar com professores, com alunos, com empresas, a fazer planeamentos e etc. E depois passa pelo percurso inverso de voltar ao final do dia, não é? Nessa altura, para mentalizar-me de que tenho 5 filhos em casa, de que tenho um marido, de que tenho outras prioridades para fazer. É a altura também em que eu telefono para Portugal, em que falo com a minha mãe, em que falo com os meus irmãos, mantenho a vida social organizada no final do dia e pronto. E depois a rotina repete-se. Um dia por semana trabalho em casa. Nessa altura já trabalhava em casa, também é o dia que me permite escrever coisas, escrever documentos, não ter tantas reuniões, mas é um dia mais de pensar, de organizar, de pensar estratégico, de fazer planeamentos e etc. E pronto, e assim é a vida.
E vai tendo nos tempos livres, vai tendo contacto com a comunidade portuguesa?
Sim, quer dizer, permanentemente, mas mantivemos o contacto, temos vários grupos de WhatsApp, temos vários Slack channels com pessoas em Portugal e outros que passaram por aqui, que estão por aqui entretanto, pessoas com quem nós estudamos, pessoas com quem trabalhamos em Lisboa e no Porto e pelos sítios em que passamos. Acho que os tugas mantêm-se sempre ligados onde quer que estejam. Isso é, olha, quer dizer, por acaso, quer dizer, mantemos, e quando sabemos onde é que se vende bacalhau e onde é que há um bolo rei, onde é que são os melhores pastéis de nata, continua a haver aqui uma rede de interligação para coisas pequeninas como essas, mas também para apoio emocional, para apoio, quer dizer, nesta altura do campeonato, muita gente que teve doente aqui e não pôde ir para casa, ou gente que teve filhos aqui que não teve a mãe que pôde viajar, quer dizer, e tentamos manter uma rede de apoio. E depois a rede e a ligação a Portugal sempre, sempre muito, muito viva e muito permanente, sim.
Ajuda sempre a matar um bocadinho da saudade.
Exatamente, é fundamental.
Costuma vir com frequência a Portugal, Graça?
Costumávamos, quer dizer, nós costumávamos praticamente ir de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, não é? Até o ano passado, e sempre voltávamos a Braga. Eu continuo a ter o meu supervisor também de doutoramento em Braga, e por isso fazia questão de visitar várias vezes Portugal e de ir a Braga e ir à universidade. Isto agora está tudo assim um bocado em stand-by, não é? E eu acho que o que mais nos custa é a incerteza de quando será possível voltar a uma vida um pouco mais normal e voltar a estar com os nossos amigos e com os nossos familiares. Costumava ir bastante vezes e continua a estar no nosso programa de vida, ir pelo menos 3 vezes por ano a Portugal. Para nós é muito importante.
O que é que mais gosta em Londres?
Eu gosto deste frenesim, gosto deste frenesim de ideias e de pessoas, e é impressionante a facilidade com que as coisas acontecem, não é? Quer dizer, nota-se que foi um país onde começou a Revolução Industrial, onde passou por metodologias de projeto, são uma coisa muito embebida na sociedade, as pessoas sabem como pensar, estruturar o pensamento e como fazer coisas. Por isso, acho que o que mais me admira é a capacidade de execução em Londres, não é? E a capacidade de ter pessoas com talentos tão diferentes, tão multidisciplinares, quer dizer, desde artistas a músicos, engenheiros, a médicos, quer dizer, e consegue-se fazer assim um bolo com esta mistura toda e saem umas coisas únicas, não é? Isso eu acho que é o que eu mais admiro em Londres, é a multidisciplinaridade, a multiculturalidade. São coisas únicas, realmente. Eu espero que estes meses de pandemia e principalmente que o Brexit não desfaça isso, não destrua isso, porque é realmente uma receita única para a inovação. E essa parte de inovação é a parte que mais me atrai.
Teme um bocadinho as consequências do Brexit?
Desculpa?
Se teme as consequências que possam advir do Brexit?
Temo, porque estamos em tempos de falsas verdades e às vezes é difícil justificar a importância que a comunidade europeia teve no pós-guerra, como isso realmente construiu tantas pontes entre pessoas. E há uma geração inteira, não é? Pessoas de 40 anos, até 40 anos, que nunca viveram noutro tipo de contexto, ou seja, que dão por assumido que o mundo foi sempre assim, não é? Que nós sempre pudemos andar de um lado para o outro, quer dizer, agora temos coisas incríveis, a gente faz uma compra e parece-nos uma conta de alfândega com a Amazônia, quer dizer, coisas que ninguém imaginava que iria acontecer, não é? Os camionistas querem sair e a Santos com fiambre não pode sair, quer dizer, há uma série de coisas, e principalmente a nível de investigação e a nível da cultura, eu tenho algum receio de que a dificuldade depois lentamente impulsionará um certo desligar, não é? As coisas não vão ser imediatas, e eu acho que é isso que é o mais complicado numa questão do Brexit. Algumas coisas que se sentiram logo a partir do dia 1 de janeiro, mas há coisas que vão ser graduais e que, se não houver uma intencionalidade de manter a ligação, de manter os contactos, podem acabar num isolamento, não é? Então, não se pode esquecer que a Inglaterra é uma ilha, não é? E às vezes acho que as pessoas esquecem-se disso e a insularidade tem as suas consequências. Esperemos que isso não aconteça. Eu acho que há uma vontade muito grande do comum das pessoas de continuar continuar com o seu sentido europeu, não é? Mas o país está dividido. Acho que esta questão, a fração da sociedade, é complicada.
Graça, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que a faça lembrar de Londres.
Acho que um pouco a música que eu sinto muito que traduz a minha experiência de atravessar a ponte de Waterloo de manhã é uma música do Jamie Cullum, que é London Skies, não é? Que é acerca disto, é acerca desta luz da chuva e do sol que há em Londres e várias coisas que nos fazem sorrir.
Paint a picture, clear cut and pale on a cold winter's day. Shapes and cool light wander the streets like an army of strays on a cold winter's day. Will you let me romanticize the beauty in our London skies? You know the sunlight always shines behind the clouds of moments chilled to the bone under infinite grace. Vision hinders me settling low like a ghostly ballet on a cold winter's day. Will you let me romanticize the beauty in our London skies? You know the sunlight always shines behind the clouds of except everything you know can change. You worship the sun, but now can you fall for the rain? Will you let me romanticize
Estamos à conversa com Graça Carvalho, antiga estudante de Engenharia de Sistemas e Informática, a viver em Londres. Graça, para quem não conhece a cidade, que sítios é que acha imprescindível visitar?
Ai, tantos, não é? Quer dizer, Londres realmente é uma cidade enorme, uma cidade gigantesca, mas há sim algumas coisas incontornáveis. Para mim, eu acho que incontornáveis são alguns museus e às vezes isso torna-se um pouco um clichê, mas a verdade é que a qualidade dos museus em Londres é impressionante. Eu, o meu escritório é a 200 metros do British Museum e eu provavelmente 3 vezes por semana passo por dentro do British Museum para ir almoçar ou para ir... E há sempre coisas fantásticas, não é? Quer dizer, vale a pena. O Victoria American Albert Museum, quer dizer, há várias coisas, Museu da Ciência, Natural Science Museum, são coisas, são espaços mágicos para mim. Outra coisa que eu acho que é incontornável em Londres são algumas instalações culturais. Royal Opera, quer dizer, House, é uma. Vir a Londres e não ver um bailado ou uma ópera, uma coisa desse tipo, é perder uma experiência também incrível. E de um lado mais moderno, a parte toda da London Symphony House, que é fantástica. E depois há o sentir a cultura e o dia a dia, pequenas ruas, pequenos espaços, Charlotte Street, que tem provavelmente 80 restaurantes de tudo quanto é país do mundo, quer dizer, sentir um pouco estas coisas. E depois, quer dizer, os tradicionais jardins e parques, que são Hyde Park, que são completamente incontornáveis também.
Que conselhos é que tem para quem esteja a ouvir-nos na Room e que esteja a pensar neste momento tentar a sua sorte fora de Portugal?
Eu sempre achei que há muitas oportunidades para os portugueses fora de Portugal e continuo a achar que nós temos qualidades únicas de conseguir construir equipas, de conseguir falar várias línguas rapidamente, de conseguir ultrapassar barreiras e que temos uma qualidade académica que não deixa nada de ver a ninguém no mundo, a ninguém no mundo. E eu acho que às vezes nós temos uma certa reserva em assumir isso. Eu acho que ainda há muito mundo para explorar, não é? Eu acho que se nós fomos um país de descobridores e há muito ainda por descobrir. Também há muito que fazer em Portugal, não é? Por isso eu acho que há aqui um balanço que eu acho que o potencial de Portugal ainda não foi descoberto. E nós ainda não tivemos uma geração de facto empenhada em construir Portugal, de facto em gerir Portugal com transparência, com retidão, quer dizer, como Portugal merece ser gerido e como os portugueses merecem ser apoiados. Por isso acho que há muito mundo, mas também há muita coisa a fazer em Portugal. Há muito espaço, há muita oportunidade inexplorada. E às vezes, quem me dera que houvesse um pouco mais de apoio e de iniciativa para que mais pessoas voltassem e que de facto se construíssem coisas em Portugal. Mas o mundo é grande e há com certeza várias oportunidades. Acho que nós ainda não voltamos a ver o que é que se pode fazer de facto em África. A África é um continente gigantesco com imensas possibilidades. Se calhar, eu vejo muito o empreendedorismo social como uma área em que Portugal pode dar cartas e há muito que poderíamos fazer, podíamos fazer, sim.
Graça, pondera um dia regressar definitivamente ao nosso país?
Pondero muito seriamente. Seriamente, quer dizer, eu acho que o nosso projeto de Inglaterra foi um projeto que fazia sentido e faz sentido no contexto da educação dos nossos filhos, e ao mesmo tempo estamos, o meu marido e eu, também a aproveitar várias coisas que sempre quisemos aproveitar, mas não passa, pelo menos nos meus planos, reformar-me em Inglaterra. Quer dizer, eu quero ainda dar um contributo a Portugal, quero fazer coisas em Portugal. E por isso está no meu horizonte, se calhar nos próximos 5 anos, conseguir fazer isso de uma forma ou de outra, está no horizonte muito, muito perto, fazer isso.
Bom, fico muito feliz por ouvir isso e desejo-lhe boa sorte e cá estaremos para a receber quando desejar regressar.
Obrigada, Liliana. Obrigada.
Obrigada, obrigada, Graça, pela conversa. Despedimos-nos da Graça e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade de Minho. Por enquanto, fiquem com a Rumo e com este tema escolhido pela Graça. Fiquem bem. Até quarta.
Casa no campo.
onde eu possa compor muitos roques vorazes e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada. Meus discos e livros e nada mais.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.